Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 20 de outubro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
Ótima tarde também, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o nosso Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e também seu espaço para participar através do nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando aí as suas mensagens. Logo mais a gente seleciona aqui e coloca no ar, viu? Hoje também tem mais uma entrevista interessante, né, Kátia?
É verdade. Daqui a pouquinho vamos falar sobre uma doença muito grave, viu, gente? Que é a doença que mais mata no Brasil, que é o AVC. Isso mesmo. E o doutor Antônio Fernando, ele que é neurologista, está aqui conosco. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Alerta AVC, tá? É uma campanha interessante que acontece em todo mundo e aqui na região também. Tá rolando essa campanha e daqui a pouquinho o doutor Antônio Fernando vai falar conosco sobre esse assunto. Olha, são 12 horas e 12 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio Dia desta sexta-feira já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: segurança. Polícia estoura laboratório de drogas em hotel de luxo. Ontem nós falamos sobre esse assunto, né? A polícia fez uma grande apreensão de drogas, estourou esse laboratório de drogas nesse hotel de luxo em Salvador, na capital baiana.
Correio da Bahia destaca o mesmo assunto. Drogas avaliadas em 5 milhões de reais são achadas em hotel de luxo na capital.
Diário de Pernambuco. Recife abre concurso público para 3.142 vagas na saúde.
Folha de Pernambuco. Israel prepara invasão por terra.
Jornal do Comércio Recife. Pernambuco negocia com desconto dívidas de impostos estaduais.
O estado de Fortaleza. Polícia recupera em área de tráfico no Rio de Janeiro metralhadoras do Exército de São Paulo.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Com apoio dos Estados Unidos, tropas israelenses recebem sinal verde para invadir Gaza.
O Globo do Rio. Princípio de abertura. Venezuela tem acordo para fazer eleições. Estados Unidos suspendem sanções.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, um alerta contra o câncer de mama. Lembrando que estamos no Outubro Rosa, mês de campanha de conscientização e a prevenção ao câncer de mama.
Folha de São Paulo, o Exército identifica militares suspeitos de furtar armas em São Paulo.
Jornal Estado de São Paulo, estudo internacional. Relatório da OCDE sobre impunidade cita a anulação de provas do Toffoli. Eita!
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, 14 mil no estado aguardam na fila do INSS para fazer perícia.
Folha de Londrina, Paraná. Roubo em escola na Zona Oeste preocupa a comunidade.
E Jornal Popular de Goiânia. Contrato da Comurg fica R$123.800.000 maior.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
na hora do almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Olha, nossa, mas já fui. Bem, aqui no nosso noticiário regional nós vamos de informação, obviamente, lembrando que você pode enviar a sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi 988291029, uma mensagem aí, de reclamação, de denúncia, sua opinião, tá? Envia a mensagem para a gente aí. Lembrando que hoje é sexta-feira, né, Marcos? Então, o que temos hoje?
Tem no prêmio aí, né?
No final do programa, temos aquele vale-compras no valor de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados, né? Os nossos patrocinadores, que toda sexta-feira presenteiam os nossos ouvintes. E também há aqueles ingressos da Seresta aqui no bairro Banco da Vitória, que o padre esteve aqui, né, no início da semana, o padre Ednilson, e deixou aqui pra gente sortear. Lembrando que esse sorteio dos ingressos é em especial para os moradores do bairro Banco da Vitória. São 5 ingressos. 5 ingressos. Então, corre, coloca seu nome. Eu vou fazer o seguinte. Como são 5, 2 vai ser para uma pessoa só com direito acompanhante, né? Outros 2 para mais uma pessoa com direito acompanhante. E o terceiro para alguém solteiro aí. Então, mostrando 3 sorteios. Tá bom? Desses ingressos aí da Seresta, que a Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro Banco da Vitória, está realizando. Vai ser neste sábado. Bem, 12 horas e 17 minutos, nós vamos de informação. Olha, Marcos Bezerra, casa de radialista é alvo de tiros. Isso ocorreu numa cidade ali no extremo sul da Bahia, né?
É um radialista de Eunápolis, na Costa do Descobrimento, teve a casa atingida por tiros na noite de quinta-feira, ontem, dia 19. Segundo o Radar News, o locutor Jânio Souza, da Ativa FM, estava em casa junto com a esposa e um filho quando o imóvel foi alvo de disparos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Policiais militares foram até o local e retiraram o radialista e os familiares da casa. Não foi informado para onde os 3 foram levados. Ainda segundo informações, os acusados chegaram a pular o muro do imóvel, mas não entraram na casa. No interior da casa foram encontrados projéteis de arma de fogo e paredes perfuradas. A polícia, o radialista informou que desconhece a motivação do ataque. Ele disse que mora no local há anos e nunca tinha sofrido ameaças, Kátia.
Que coisa, né, gente? Enfim, surgindo mais informações sobre esse assunto, voltamos a falar. Bem, hoje recebi várias mensagens, né, pedindo para divulgar essa manifestação. Todos pela luz na ponte. Olha só a manifestação que vai ter em Ilhéus. Ilhéus a pé. Protesto contra apagão na ponte Jorge Amado. Vai ocorrer dia 24 agora de outubro, na próxima terça-feira, portanto. E aí, né, você tem, tá aí já em alguns sites, no Instagram também, um chamado urgente, né, feito aí nas redes sociais para a comunidade de Ilhéus se unir e enfrentar o persistente problema de falta de iluminação na ponte Jorge Amado, informa o site Ilhéus 24 Horas. Sob o movimento Ilhéus a pé, os moradores planejam fechar a ponte no sentido centro em um protesto pacífico marcado para 24 de outubro às 8 da noite, com ponto de encontro ali no restaurante Mangue Seco, próximo à ponte, a Ponte Nova, tá? A iniciativa visa pressionar as autoridades a resolver a questão da segurança e iluminação para os pedestres que atravessam a ponte durante a noite. E eu tenho visto muitos vídeos, né? Tenho recebido aí, a gente vê também circulando nos grupos, né, Marcos, de WhatsApp, as pessoas gravando mesmo o vídeo, mostrando a escuridão, né? Reclamando da escuridão da ponte Jorge Amado, que é a famosa Ponte Nova, aí, a ponte estaiada. Quem mora ali do outro lado, no Pontal, né, na Lomanto Júnior, grava também muito vídeo mostrando, questionando também esse tempo todo aí a ponte na escuridão. A prefeitura emitiu nota dizendo que fios foram roubados, né, Marcos? Uhum. Mas pelo período já não podia ter sido...
Não, antes do roubo dos fios eram lâmpadas queimadas.
Exatamente.
Que não foram substituídas, né? A quantidade
bem lembrado,
enorme.
Bem lembrado. Aí depois veio com essa história dos fios. Né? A gente não está aqui questionando se é verdade ou mentira. A gente só está perguntando por que, que essa demora toda para restabelecer essa iluminação, né?
Que é um cartão postal hoje da cidade, a Ponte Jorge Amado, né? Visitada por turistas que tiram fotos, principalmente à noite. E as pessoas que caminham e correm ali, né, pela orla da Avenida Soares Lopes até a ponte, vai até a Zona Sul.
Uhum.
E preferem fazer isso no final da tarde, à noite, né, que tem não tem um sol.
Até por questão de tempo também, tem gente que não pode mais cedo, né?
Isso.
E aí essas pessoas estão questionando aí, reclamando isso. Inclusive, tá tendo gravação de novela da Rede Globo aqui. Ontem mesmo estavam gravando ali no Pontal, à tarde. Né, a ponte provavelmente acho que ia aparecer nessas imagens pelo local que eles estavam, né? Mas era de dia, de tarde, né? Mas eles estão circulando na cidade e vendo aquilo ali tudo apagado, né?
E a prefeitura lançou o projeto Verão, né? Deveria ser prioridade 1, a iluminação da nova ponte.
Também, porque a ponte é um cartão postal, sim, ela deixou Ilhéus mais bonita. Né, aquela entre a Baía do Pontal e o mar, tá muito linda aquela ponte ali, maravilhosa, Ilhéus merece mesmo, passou da hora de receber essa ponte, até que enfim, né, em 2020 ela foi inaugurada. E aí ultimamente lâmpadas queimadas, né, o LED também queimado, aí depois roubam-se fios e aí continua na escuridão. Já tem quanto tempo essa escuridão? Já deve ter aí uns...
Já era em parte da ponte, né, do trajeto, agora é em grande parte lá da nova ponte.
Pois é, que pena, né, gente? Então tá aí, vai rolar esse protesto então, na terça-feira, dia 24 de outubro, às 8 da noite. Todos pela luz na ponte, Ilhéus a pé, protesto contra o apagão na ponte Jorge Amado, tá? Enfim, tá divulgado, viu? 12 horas e 22 minutos, vamos mudar aqui de informação, trazer uma informação aqui para os nossos ouvintes. O Hospital Regional Costa do Cacau realizou mais de 627 mil procedimentos em pouco mais de 4 anos e meio, olha só. O Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, integrante da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, gestão do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, IBDAH, conveniado 100% ao SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, referência em média e alta complexidade no interior da Bahia, realizou 113.338 procedimentos até a última sexta-feira, dia 17 de agosto deste ano. E aí, neste ano, também a unidade contabiliza uma média de 15.111 procedimentos por mês, com dados contabilizados nos últimos 7 meses e meio. A produção mensal supera 2022, que teve 14.339 mensais, quando a unidade atingiu o total de 172.790. De 2019 até agora, o Hospital Regional Costa do Cacau marca o número 627.288 serviços prestados aos pacientes. Neste ano, até a primeira quinzena de agosto, já foram realizados 33.775 atendimentos de emergência, 10.374 consultas ambulatoriais, 62.843 diagnósticos e 6.388 cirurgias, totalizando a marca expressiva de 113.338 procedimentos. Então, do total de intervenções cirúrgicas, 230 foram neurológicas, 1.634 ortopédicas, 749 cardiovasculares e 3.775 eletivas, que são outras intervenções, né? Então, referente a consultas ambulatoriais, aconteceram em cirurgia geral mais de 3.700 de ortopedia, mais de 2.300 de cirurgia vascular, mais de 500 de cardiologia, mais de 1.600 de cirurgia cardiovascular, bucomaxilofacial 214, olha só, um número expressivo, hein? 160 de dermatologia, 207 de cirurgia plástica, tá? Porque tem gente que sofre acidentes, né? Gente gravíssimos, e vão ali pro hospital, as pessoas que vão pro hospital e precisa também de uma reparação cirúrgica, né? Uma reparação com uma cirurgia plástica lá também é realizado, tá? Neurocirurgia, 522, e neurologia, 510, e mais de 310 de outras especialidades. Então, tá aí os procedimentos diagnosticados né? Mais de 53 mil exames, mais de 2 mil testes rápidos, mais de 300 de anatomia patológica. E lá também é feito radiologia, né? Mais de 230 exames de radiologia. Então, o Hospital Costa do Cacau já atendeu pacientes de mais de 230 municípios de toda a Bahia, principalmente da região aqui do sul do estado. Também de outras unidades federativas, né? As pessoas circulam por aqui ou vêm de passear, né? Que a gente sabe que tem aqui Ilhéus, Itacaré, Canavieiras, que as pessoas procuram muito praia e às vezes acaba precisando do hospital. Sobre os procedimentos realizados na unidade hospitalar durante os últimos anos, a diretora operacional observa que, com números já alcançados, a unidade pode atingir em breve a marca de 1 milhão de serviços prestados aos pacientes. Olha só, gente. E aí, com o ritmo que conseguimos alcançar, oferecendo serviços especializados, com atendimento humanizado de qualidade, observo que podemos atingir essa meta nos próximos 3 anos ou até mesmo antes desse prazo. Olha que legal, avaliou aí a direção do hospital, tá? E também tem muitos, a gente já divulgou aqui outras vezes, né? Pacientes, familiares de pacientes agradecendo o atendimento humanizado, né? Essa satisfação de um bom atendimento lá no Hospital Costa do Cacau, né? E isso é muito importante, esse atendimento humanizado, principalmente quando é num hospital 100% SUS, né? E a gente escuta muito esses agradecimentos aí de pacientes e familiares de pacientes que passam aí pelo Hospital Costa do Cacau. Então, lembrando que o Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus é uma unidade do governo da Bahia, 100% SUS. A gestão é do IBDAH, né, que é uma gestão aí já de 4 anos e meio e realizou mais de 627 mil atendimentos. Nossa, muitos atendimentos mesmo. São 12 horas e 27 minutos. Vamos rapidinho ali no nosso WhatsApp, Marcos, pode ir direto, porque daqui a pouco a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai ficar à vontade com o doutor Antônio Fernando, neurologista, para a gente falar sobre AVC daqui a pouquinho. O que, que temos aí de mensagens no WhatsApp da rádio com dos nossos ouvintes, Marcos?
O ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos, olha aí todos da Gabriela. Ontem eu passei pedalando, né? À noite, fiquei muito triste, registrei no início e perdemos o nosso cartão postal. O ouvinte mandou um vídeo, inclusive, aqui.
Falando da escuridão na Ponte Nova, né, Marcos? Uhum. Infelizmente, aí é uma realidade. Mais alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia e Marcos. Colégio Integral do CSU está com muito mato, né? Fala aí pro pessoal cortar esse mato lá, né? A Nenga Áurea está reclamando.
Tá feita a reclamação.
Uma escola nova tem que ser cuidada também,
né? Com certeza.
Adevaldo Pedreiro do Rio do Meio está ligado aí no Jornal do Meio Dia e deseja uma sexta-feira de paz.
Feliz sexta-feira para você também.
É só.
Pronto, então nós vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo comercial, tá? Na volta vamos ter entrevista. Lembrando, quer ganhar o Vale Compras da Omara ou Supermoda? Só colocar o nome completo aí no WhatsApp. Você que nunca ganhou, né? A gente tem uma listinha aqui. E os moradores do bairro Banco da Vitória, você que quer ganhar o ingresso para a seresta da igreja, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, já coloca o seu nome aí. Você que quer ir com acompanhante e você que quer ir sozinho, tá? Então, você 5 ingressos. 2 para uma pessoa, mais 2 para outra pessoa e 1 terceiro para uma única pessoa, tá? Vamos lá, Marcos? Rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Unex, Faculdade de Excelência. Supermoda e Omara Calçados. Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos iniciar a partir de agora a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje o doutor Antônio Fernando, ele que é neurologista. Vamos falar sobre AVC. E tem uma campanha interessante, viu, gente? Que é o Alerta AVC, tá? E o doutor Antônio Fernando é quem vai falar sobre isso aqui conosco a partir de agora. Boa tarde, doutor Antônio Fernando. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos nossos ouvintes e obrigado, Gabriela FM, pela oportunidade, né, da gente poder trazer aqui o nosso alerta. Esse alerta que a intenção nossa é dar voz a essa causa.
Uhum.
Falar sobre o AVC, que é algo do nosso dia a dia,
uhum,
com algum conhecido nosso, enfim.
Exatamente. Bem, doutor, existe uma campanha mundial, né, do Alerta AVC. E no dia 29, né, o dia 29 de outubro, é o dia aí de combate ao AVC, não é isso?
Isso mesmo, Kátia. Ela é uma data mundialmente organizada pela Organização Mundial de AVC, WSO. E aqui no Brasil, a gente também segue essa campanha. A ONG Rede Brasil AVC é quem capitania, vamos dizer, isso. E até o ano passado, a gente basicamente pegava o material que eles mandavam pra gente e fazia nossas campanhas. Mas com essa ideia do nosso Alerta AVC, a gente tem um projeto nosso com a nossa cara para a gente não só fazer isso nesse mês de outubro, né, próximo dessa data, do 29 de outubro, e sim poder falar sobre AVC ao longo de todo o ano, porque todos os dias a gente vê pacientes internando com AVC.
Uhum. E aí eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que é mesmo o AVC.
Pronto. O AVC é o chamado acidente vascular cerebral, é quando uma parte do cérebro deixa de receber a irrigação, um vaso obstrui e aquele neurônio para de funcionar. Ou por obstrução da artéria, que a gente chama de AVC isquêmico, ou quando essa artéria se rompe e faz um hematoma. E esse hematoma comprime aqueles neurônios e também dá o mesmo sintoma.
Uhum.
Então, ele é do tipo isquêmico ou do tipo hemorrágico, o sintoma clínico no paciente é o mesmo.
Entendi. A gente estava conversando, né? O senhor estava dizendo que o AVC é a doença que mais mata no Brasil? Está à frente aí de câncer, de infarto?
Pois é, Kátia. Nas estatísticas mundiais, AVC e infarto oscilam sempre entre primeiro e segundo lugar nas 10 principais causas. Durante a pandemia do Covid,
uhum,
essa estatística mudou um pouco aqui no Brasil, mas de 2022 para cá, de novo, o AVC voltou a ser a principal causa de morte, mata mais de 100 mil brasileiros por ano.
Nossa.
Uma conta rápida aqui dá uma morte a cada 5 minutos.
Uhum.
Então, é uma doença realmente frequente e a ideia nossa é que a semelhança que o Outubro Rosa faz as campanhas para falar e falam muito bem do câncer de mama, a gente quer também falar sobre AVC. Porque os dados são alarmantes, é uma doença que a gente fala muito da mortalidade, mas, uhum, por outro lado, quem sobrevive, AVC é a principal causa de incapacidade,
nossa,
em adulto. Então, alta taxa de mortalidade, incapacidade e também causa de demência.
Uhum.
Só perde para Alzheimer como principal causa de demência,
uhum,
a nível mundial.
Entendi. No caso, 90% aí, né? 90% dos casos podem ser prevenidos? 90% dos casos de AVC?
Exatamente, Kátia. Diria que, do que a gente vai começar hoje, se essa informação entrar nos nossos lares aqui, é o mais importante que a gente cumpriu. Porque esses casos são evitáveis quando a gente controla esses fatores de risco. Quais são eles? Hipertensão arterial, diabetes,
uhum,
problema de colesterol, uso excessivo de bebida alcoólica, tabagismo, dieta inadequada, sedentarismo, problemas da esfera emocional, né, psicossociais,
uhum,
problemas cardíacos quando a pessoa deixa de cuidar. Então, são doenças chamadas modificáveis, porque se eu hipertenso, eu tomo meu remédio, minha pressão controla, pronto, diminui já meu risco de ter um AVC.
Entendi.
E assim, em todos os fatores de risco, né? Obesidade, completando os 10. Então, se eu me cuido, diminuindo esses fatores de risco que eu tenha,
uhum,
a minha chance de ter um AVC também diminui.
Entendi. E quais são os sinais da doença, os sinais do AVC? Ele costuma dar sinal, doutor?
Boa pergunta, Kátia. Os sinais mais comuns são os sintomas que a pessoa está bem, de repente tem um sintoma neurológico que o mais comum da gente perceber é a perda de força. A boca pode ficar torta, quando a face, né, tem uma fraqueza no rosto, a boca entorta, fraqueza no braço ou na perna, a pessoa pode ter dificuldade de andar, e a fala fica estranha, fica embolada. Então, na nossa campanha a gente tem alguns banners, aqui atrás a gente até trouxe um, tem alguns sinais, por exemplo, visão dupla pode ser sintoma de AVC, tontura pode ser sintoma de AVC. Então, não dá pra gente dizer um único sintoma, mas a gente bate muito na tecla dos sinais mais comuns. E aí, uma sequência de 4 letras do próprio SAMU ajuda a gente a lembrar. SAMU, 4 letras, S-A-M-U, S, de sorriso. Sorriu, a boca ficou torta, já é um sinal de alarme. Foi dar um abraço, o braço ficou fraco, já é um sinal de alarme. M, de música. Foi cantar uma música, fala tá embolada. U, urgência. Então, rapidamente, busca assistência hospitalar, que tem grandes chances de ser um AVC. Então, a gente, apesar de ter vários sintomas, a gente foca sempre nesses que são mais fáceis para a nossa população aprender e saber que teve uma suspeita de AVC, é urgência. Por quê? Porque se chegar no hospital em tempo hábil, boa parte desses casos pode ser submetidos a um tratamento específico que diminui as sequelas, a chance de ter sequelas. Então, é importante demais isso aqui que a Gabriela Fim está fazendo para a gente, que é permitir que essa informação chegue aos lares. Porque chegando no hospital, a gente tem essa possibilidade. Mas o paciente chegou tarde, tarde quanto? Em relação ao AVC isquêmico, é 4 horas e meia, do início dos sintomas até o tratamento. Por isso que a gente fala muito na tecla de urgente, corre para o hospital, porque chegou fora dessa janela de tempo, a gente tem menos opções de tratamento para aquela pessoa poder melhorar e não ter sequelas.
Entendi. E a campanha, né, mundial do Alerta AVC, aqui na região também, né, vocês estão com essa campanha, inclusive vão ter, já estão tendo algumas ações.
Sim,
né?
Sim.
Vocês já tiveram, já passaram aí palestrando em algumas empresas, inclusive no dia 24 terá treinamento para profissionais de saúde com atendimentos com pacientes com AVC em Itabuna, né?
Exato. Nós vamos fazer um treinamento voltado para a chamada atenção básica, agente comunitário, unidade de saúde, porque é onde a gente fala bastante em prevenção. Como se prevenir do AVC, então o papel do programa de saúde da família, a gente está buscando apoio nesse sentido, em treinar e capacitar esses profissionais a saber como orientar a população. E um segundo momento a gente vai ter o treinamento voltado para profissionais de UPA, SAMU, emergências, justamente para a gente ter a habilidade de, com o paciente chegando no sistema com a urgência, ou seja, que é o evento agudo, a gente está habilitado para prestar o melhor atendimento possível.
Importante isso. Também no dia 26 vai ter um simpósio do AVC. Que simpósio é esse? Isso, onde vai ocorrer?
Cátia. Ele vai ser realizado no auditório da AF Itabuna. É um simpósio que a gente vai discutir temas da atualidade relacionados ao AVC. Terapias de reperfusão. Ele é um simpósio mais técnico, científico. Então a gente vai falar sobre tratamento do AVC, hemorrágico, no tendeiro cirurgião conosco também. A importância da reabilitação, teremos uma fisioterapeuta também palestrando conosco. E faremos apresentações de trabalhos e estudos em AVC na nossa região, que a ideia é a gente discutir e estudar e aprender como o AVC acomete a nossa população e propor melhorias no nosso sistema de saúde, do atendimento como um todo, né?
Doutor Antônio, Antônio Fernando, a pessoa que tem a pressão arterial normalmente, aquela medição normal ou um pouco baixa, também corre o risco de sofrer um acidente vascular cerebral?
Então, Marcos, a gente tem vários fatores de risco. Quanto mais fatores de risco a pessoa tem, maior a chance dela ter um AVC. Tem um exemplo de paciente que não era hipertenso, mas tinha uma alteração cardíaca chamada forame oval patente. E com isso ele fez um evento de AVC. É a raridade, vamos dizer, fica naqueles 10%. 90% são esses fatores de risco comuns que a gente já comentou. Então, não é porque minha pressão é normal que eu não vou ter AVC. Se minha pressão é normal, mas eu não me alimento bem, eu sou obeso, não faço atividade física, eu vou somando outros riscos. Quanto mais riscos, maior a chance de ter o evento.
É um conjunto de cuidados, né?
Isso.
Exatamente.
Vamos falar em, basicamente, um estilo de vida saudável é o que a gente prega como a melhor forma de prevenir.
E aí, quando a gente fala em estilo de vida saudável, é importante lembrar do exercício físico, né, doutor Antônio?
Sim.
E eu não estou falando só de uma academia, malhar, por exemplo, que se fazer caminhadas, né, diariamente também já ajuda muito, né?
Com certeza. Os institutos internacionais pregam que a gente faça no mínimo 150 minutos por semana. Porém, esse valor ele é mais um número de ideal, mas o que eu fizer de exercício ao longo da semana já é positivo. Quanto mais, melhor. Então, se eu não consigo fazer uma hora, 50 minutos, 5 dias por semana, que eu faça 30 minutos, 3 vezes na semana, já é melhor do que não fazer nada. E o benefício da atividade física, quando a gente pensa numa atividade de lazer, não é só físico, mas o próprio mental. A gente pensar que vai fazer aquela atividade que a gente gosta, isso traz a sensação de bem-estar, libera endorfina, diminui o nível de cortisol, que é o próprio hormônio do estresse. Uhum. Então, tem um benefício para o corpo e para a saúde mental também. Enquanto, se eu não posso fazer o que é recomendado, que eu faça o máximo que eu puder na minha rotina.
Entendi. Ó, a ouvinte mandou aqui, ó. Minha vizinha sofreu AVC recentemente. Ficou quase um mês internada no hospital, mas já está em casa. A fala ainda está sendo restabelecida. Está fazendo tratamento com fono audióloga para recuperar 100%. A condição motora está boa. A causa do AVC dela foi unânime, que os médicos disseram, emocional. Por unanimidade, os médicos disseram que a causa do AVC dela foi emocional. E os exames estavam todos bons. O senhor até citou, né? Questão emocional, né? Agora há pouco.
Esse estudo que embasou essa percepção desses 10 fatores foi de 2016, se eu não me engano. Foi estudo em mais de 32 países ao longo do mundo. E percebeu-se que, de fato, nas pacientes que tinham AVC, a carga de problemas psicoemocionais era maior do que comparado com pessoas da mesma idade que não tiveram AVC. Então, de fato, não costuma ser isoladamente o fator, mas sim contribui com o aumento da chance de ter um evento, de ter um AVC.
Que coisa, né?
Perguntar ao doutor Antônio também se há uma pesquisa que diga qual o percentual de pessoas que sofrem AVC, que vão à falência, que morrem, e quais o percentual daquelas que conseguem restabelecer e voltar a ter uma vida normal.
Marcos, algo em torno de um terço, vamos dizer assim. Morte, incapacidade e vida normal. É difícil a gente ter um estudo único, porque isso depende da idade do paciente e da condição física dele. Por exemplo, esse paciente que eu citei, que não era hábito de vida saudável, atleta, que teve um AVC, ele se recuperou muito bem. Ele tinha um organismo saudável e teve uma boa recuperação. Acessa fisioterapia, isso influencia também. Outro fator que influencia, a pessoa que tem um sintoma de AVC e é atendida rapidamente, e a gente consegue fazer os tratamentos de reperfusão e ele melhora do sintoma, ele sai de uma estatística onde tinha um risco de incapacidade para ter uma vida normal. Então, para a gente ter um número em absoluto, depende do paciente, se ele teve o tratamento na fase aguda e como foi o tratamento dele na fase crônica. Eu estava conversando mais cedo aqui com Kátia, uma paciente que eu tive acesso, que eu acompanhei. Ela teve 2 AVCs, tinha ficado com bastante sintomas e com a reabilitação intensiva ela conseguiu recuperar bem e já está conseguindo caminhar. Isso. Então, tem muitos fatores que não dá para a gente dizer assim, um único número, X% daquelas pessoas vão evoluir bem ou vão evoluir mal, porque depende do tipo do AVC, do tratamento que teve para o AVC e do pós também.
Entendi. E voltando a falar dessa programação, né, do Alerta AVC aqui na região, nós já falamos do dia 24, do dia 26, e também tem programação dia 28, Feira de Saúde em AVC.
Sim, sim. Né? Nós faremos uma atividade voltada para a população. No calendário, vocês vão ver, é um dia de sábado, então um dia de muito movimento. Vai ser em Itabuna, na Praça José Bastos.
Que horas?
E a partir das 8 da manhã. E o que nós vamos falar, basicamente, risco do AVC, e vamos também ter aferição de sinais vitais, avaliar a pressão, avaliar a glicemia, dar as orientações de saúde, vamos ter dinâmicas também para estimular a atividade física, com a ideia justamente de entender. Muitas vezes a pessoa não sabe nem que é hipertensa, então pode ser uma oportunidade de a gente fazer uma medida. A hipertensão, a maior parte do tempo ela é assintomática, então a pessoa pode ser hipertensa e nem sabe. Mas o risco dela está lá. E a hipertensão só é um risco para AVC se a pessoa não cuida. Cuidou, utilizou os remédios, fez atividade física, cuidou da alimentação, controlou a pressão. Ótimo, um problema a menos aí.
Que bom. E dia 29 tem a caminhada do
Isso.
AVC, né? Vai ser
a
aonde
gente do Alerta AVC, a gente vem buscando esse evento para marcar o dia 29, né? Coincidiu do dia 29 de outubro ser um domingo. Então vamos fazer uma caminhada, a primeira caminhada do AVC. Vai ser em Itabuna também, justamente para mostrar ainda mais e marcar. Olha, AVC é uma doença frequente, mas temos como prevenir e como tratar. E a ideia de fechar as atividades da semana, não fechar o projeto. Uhum. O projeto, vamos continuar com as atividades, mas marcar essa semana em quantidades mais intensivas, justamente para... Não tem quem dizer, eu não ouvi falar de AVC. A nossa ideia é que a pessoa não está ouvindo a Gabriela FM agora, mas passa na rua, viu. Não passou na rua no dia lá da praça, mas passou no dia da caminhada, viu.
Sim,
então,
sim.
A nossa ideia é dar voz a essa causa e, de fato, fazer com que seja rotina e a gente saiba. Sintoma de AVC, corre para o hospital. Então, uma das hashtags, né, que a gente traz muito é o AVC não fica em casa. Então, é sintoma de AVC, corre para o hospital.
Corre
no hospital, a gente vai conseguir direcionar melhor o que fazer.
Exatamente. É, realmente, gente, já diz tudo, né, campanha? Alerta AVC. Então, todo alerta, né, é pouco.
Sim,
é sempre importante estar em alerta, na verdade, né?
E aproveitando só para falar, sim, que esse é o nosso arroba do Instagram da nossa campanha. Alerta AVC, simples assim. Segue a gente lá, porque a gente traz informações sobre AVC.
Ah, tem Instagram.
Como ser parceiro do nosso projeto também, tudo por lá, pela nossa rede social, a gente... Expõe nossos parceiros também e busca divulgar, né?
É, levar informação, né? Isso. Importante. Então, entra aí no Instagram, Alerta AVC, e você vai conhecer melhor, né, a campanha, saber, ter bastante informações sobre essa doença aí, viu, gente? Que, infelizmente, mata muito no nosso país, tá? Bem, eu quero agradecer ao doutor Antônio Fernando, né, por se disponibilizar de vir aqui, né, trazer essas informações tão importantes para os nossos ouvintes. E sucesso aí na campanha, tá? Cada vez tiver mais novidade, mais campanhas desse tipo, né? O que é muito importante pra gente informar os nossos ouvintes, pode procurar o Jornal do Meio Dia, tá? Os microfones estão abertos.
Tá certo, Kátia. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Gabriela FM, também, por nos deixar vir aqui falar. E seguimos aí, com a intenção de dar voz a essa causa, que essa informação continue seguindo e sempre que puder que vocês deram espaço pra gente, a gente volta aqui também.
Pode voltar, sim. Obrigada. Um abraço. 12 horas e 56 minutos. Nós vamos de informação, né, Marcos? Porque daqui a pouquinho a gente vai ter que finalizar e o programa. Ô, Marcos, rifeira é morta a tiros em rua onde morava em Salvador, né? Vítima foi retirada de casa, executada por homens encapuzados. Que coisa, gente.
É, olha, uma mulher de 36 anos foi morta a tiros na madrugada de sexta-feira no bairro de Pau da Lima, em Salvador. A vítima foi identificada como Simone Maria de Jesus, que trabalhava com a venda de rifas. De acordo com a polícia, homens chamaram a vítima, que foi morta com vários tiros, ao abrir a porta da casa que morava na terceira travessa São Vicente. Simone Maria chegou a ser socorrida para a unidade de pronto atendimento, a UPA de São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos. Era uma pessoa boa, não tinha envolvimento com criminalidade, colocava rifa para vender uma vez ou outra, para poder ajudar em casa, já que tinha dois filhos, disse o irmão de Simone Maria, que preferiu não revelar a identidade. O irmão da vítima contou que a família não sabe o que poderia ter motivado o assassinato. Os familiares acreditam que a profissão de Simone não tem relação com o crime. Eram rifas com valores irrisórios que não poderiam ter causado isso. É uma autoria que a gente desconhece e não sabemos o motivo, afirmou. Moradores da região contaram que o crime foi cometido por 5 homens encapuzados. O corpo de Simone Maria de Jesus foi levado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT. É uma pessoa inocente que foi retirada de dentro de casa e morta com essa brutalidade, lamentou o irmão da vítima. O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Então, aí mais uma tragédia, né?
Que coisa, hein, Marcos? Essa violência na capital baiana é preocupante, viu, gente? 12 horas e 58 minutos. Olha essa informação. Cerca de 32 pessoas passam mal durante evento estudantil na Bahia. Suspeita de intoxicação alimentar, não é isso, Marcos? Traz pra gente essa notícia, por gentileza.
Cerca de 32 pessoas foram internadas por suspeita de intoxicação alimentar após passarem mal durante um evento estudantil na terça-feira, 17, no município de Vitória da Conquista, na região sudoeste do estado. As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Vitória da Conquista. O Seminário Territorial de Educação Profissional e Tecnológica aconteceu na terça e quarta-feiras. 18 no Centro Territorial de Educação Profissional, CETEP, e no primeiro dia precisou ser encerrado antes do prazo, depois que professores, alunos e colaboradores começaram a passar mal. O G1 entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que informou que os alimentos servidos no evento foram conservados adequadamente e preparados, seguindo todos os procedimentos de manipulação e higiene. As pessoas que relataram mal-estar foram encaminhadas para uma unidade de pronto atendimento, UPA. Não há detalhes sobre o atual estado de saúde delas, mas, segundo a Secretaria de Educação, elas estão sendo acompanhadas por representantes da Secretaria. A vigilância sanitária foi acionada e a equipe técnica foi ao local para fazer a inspeção. De acordo com a SEC, nenhuma irregularidade foi encontrada. No entanto, a Secretaria de Comunicação de Vitória da Conquista informou que ainda é feita uma investigação para concluir o relatório técnico. A previsão é que ela seja divulgada na quinta-feira, portanto, deve ter sido divulgada ontem, né?
Exato, mas ainda não tivemos acesso a esse relatório. Bem, a nossa última notícia é... Nossa, quanta violência nesse país, hein? Um juiz é executado enquanto dirigia carro na Grande Recife. O juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, foi executado na noite de ontem no bairro de Candeias, município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Segundo as investigações, o juiz dirigia o próprio carro quando foi cercado por um veículo vermelho onde estavam criminosos armados, que dispararam várias vezes contra a vítima e fugiram em seguida. Até a última atualização desta reportagem, a polícia não havia informado sobre a motivação do crime e sobre a identificação e prisão dos assassinos. Uma equipe do SAMU chegou a ser chamada, mas quando os socorristas chegaram ao local, o juiz já estava morto. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, Paulo Silva atuava na 21ª Vara Civil de Recife e já trabalhou como desembargador substituto. Ele tinha mais de 30 anos de magistratura. O carro do juiz foi levado para unidade de transporte e oficina da Polícia Civil, localizada no bairro de Santo Amaro, no centro de Recife, para que seja feita uma perícia no veículo. Pois é, né? Um juiz de 69 anos... 30 anos de magistratura, que coisa horrível, hein, Marcos?
É verdade.
Essa violência no nosso país, muito triste. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. Agora deixa eu só divulgar aqui para vocês os ganhadores, né, das promoções de hoje. Bem, a ganhadora do Vale Compras da Omara Calçados é a Sheila Souza dos Santos. Então você, Sheila Souza dos Santos, pode ir a partir de hoje à tarde na Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá, e retirar aí os seus presentes, tá bom? E quem ganhou um par de ingressos para a Seresta da paróquia Nossa Senhora da Conceição no bairro Banco da Vitória foi o Juliano Vieira de Jesus. Juliano Vieira de Jesus, você ganhou um par de ingressos. E o Wellington Santos Silva também ganhou um par de ingressos aí para essa Seresta, tá? Então, lembrando, Juliano Vieira de Jesus, você tem direito a 2 ingressos. E o Wellington Santos Silva também direito a 2 ingressos. Vocês vão lá no Salão Paroquial, ok? Na Secretaria da Paróquia, Nossa Senhora da Conceição, aqui no bairro Banco da Vitória, tá? O telefone de lá é o 98240-9149. 98240-9149. Vá depois das 14h, ou ligue após as 14h, que daqui a pouquinho o nome de vocês vão estar lá, tá bom? Então tá aí, boa sorte pra vocês e parabéns então. Juliano Vieira de Jesus ganhou 2 ingressos, o Wellington Santos Silva ganhou 2 ingressos, então, para essa Seresta, tá? Só repetindo, ganhadora do Vale Compras da Omara Calçados, Sheila Souza dos Santos. Bem, nós encerramos aqui, então, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do JMD. A todos um ótimo fim de semana de paz e tranquilidade. E até lá, Marcos Bezerra.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas que estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho tem Suzy Luiz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
Muita diversão.